Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, edição de número 5 da parceria entre o site Trivela, trivela.uol.com.br e a Rádio Central 3, central3.com.br. O bate-papo com o pessoal da Trivela, você já sabe, chega toda quinta-feira ao vivo às 3 da tarde e depois fica disponível em podcast, claro, tanto no site da Trivela quanto no site da Rádio Central 3. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, Leandro Yamin, olá.
Dale, Paulão, tudo bem?
Tudo bem,
e o senhor? Maravilha, tudo em ordem.
Tudo em ordem. Felipe Lobo, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, Paulo, boa tarde a mim, boa tarde, Biratã, ouvintes e leitores da Trivela. Vamos falar muito aí sobre o clássico Choque Rei na... Onde que jogou mesmo, hein, Paulo? É a Arena Palestra?
Pois
que
é, nunca antes na história do futebol preocupou-se tanto com o nome das coisas, eu imagino.
Eu sempre penso Palestra Itália, pra mim é o nome mais fácil ali de... É o estádio do Palmeiras é Palestra Itália, mas a Globo inventou Arena Palmeiras, o patrocinador paga pra ser Allianz Parque e alguns torcedores chamam também de Parque Antártica. Então eu não sei, foi no estádio lá da Pompeia.
Parque Antártica é o maior sucesso de naming rights da história do mundo. Não é nem só de futebol, de tudo. É um nome que pegou e ninguém tira. O Biratã Leal, olá.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvinte e leitor da Trivela, da Central 3. Eu chamo de Parque Antártica porque eu me acostumei com o Parque Antártica. Quando eu era pequeno, todo mundo falava Parque Antártica no rádio, na TV. Eu me acostumei com o Parque Antártica. Eu falo Parque Antártica. Até hoje, às vezes, escapa Parque Antártica, né? Mas, a Arena do Palmeiras é meio complicado, né? Porque você tá inventando o nome. Né? Se você quiser chamar pelo nome tradicional Palestra Itália, vá lá. Você simplesmente considera que é o mesmo estádio e... Vamos nessa, é o nome popular, né? Mas Arena Palmeiras acho que não fica legal, porque não é e nunca foi.
Não existe Arena Palmeiras, não existe, né?
A Copa do Mundo que cria uns nomes meio feios.
Não, mas eles põem, mas é assim, São Paulo, eles põem um negócio tipo São Paulo World Cup Stadium. Sim. Né? Que é aquela coisa super neutra, né? Então... Seria o Maracanã, seria o Rio de Janeiro World Cup Stadium, se for seguir o padrão FIFA.
A gente vai falar no programa de hoje muito do Choque Rei, do clássico Palmeiras e São Paulo, realizado na noite de ontem aqui pelo Campeonato Paulista. Palmeiras 3, São Paulo 0, num jogo bastante atípico, um gol de muito longe, logo no começo do jogo, abrindo o placar para o Palmeiras. Expulsão do zagueiro São Paulo, Tolói, na sequência. São Paulo teve outro jogador expulso no segundo tempo. Enfim, quem esperava um duelo equilibrado acabou tendo, pelas circunstâncias do jogo, uma partida em que a vitória já era encaminhada pelo Palmeiras desde o início. Felipe Lobo, e esse Palmeiras, depois aí de... Estamos no final de março, 2 meses praticamente, o Paulistão começou já em fevereiro, são 2 meses vendo esse Palmeiras jogar, ainda é pouca coisa, mas por outro lado já estamos aí a... 4, 5, meia dúzia de jogos da fase final do Paulistão chegar e esse time precisava dar uma resposta, né?
Ah, precisava. Acho que o torcedor palmeirense mesmo e quem assiste os jogos do Palmeiras estava esperando já há bastante tempo um jogo um pouco mais convincente, né? Porque vencer é sempre importante, claro, mas assim, o torcedor quer um pouquinho de consistência porque a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato... muito mais fraco do que o brasileiro, tá? E é importante, além de vencer, mostrar que esses 842 contratados do Palmeiras, aí foram 18, né? Mas parece que contratou tanto que eu já perdi a conta, né? E a questão era formar um time, né? E aí ontem eu achei que foi um jogo que a primeira vez desses jogos do Palmeiras em 2015 que o Palmeiras mostrou um pouco mais de força coletiva, né? Que era algo que eu acho que estava faltando um pouco para o Palmeiras. E eu destaco 2 jogadores do Palmeiras aí que acho que são importantes, não só tecnicamente ali, mas acho que para fazer o time funcionar mesmo. O Robinho eu gostei muito, não só pelo golaço que ele fez, que é muito difícil fazer aquilo, né? Se mandar repetir ali é muito difícil qualquer jogador fazer. E mas pelo trabalho que ele faz mesmo ali, ele não é um craque, não, é, não chegou nos braços da galera, né? Não foi recepcionado com fogos de artifício, mas é um jogador que está se mostrando, dos muitos contratados, é um dos que está mais se fincando ali no time, mostrando que é útil. E o Zé Roberto, né? Que o Zé Roberto eu acho um grandíssimo classe, jogador, né? Como ele tem, não só habilidade técnica, porque habilidade técnica o Pato também tem, mas eu acho que é inteligência jogando, né? Acho que inteligência é algo em campo, né? É muito claro que ele é um jogador consciente do que ele está fazendo. Isso é bem importante. Acho que são os dois destaques que eu daria do Palmeiras.
Palmeiras ontem teve só dois jogadores, né, da temporada passada, linha, né, Cristaldo e Tóbio. O Fernando Prass com o goleiro são três. E aí, depois de 12 rodadas de Paulista, um jogo da Copa do Brasil, são 13. Foram dois amistosos ali no começo da temporada em que esse elenco jogou junto. São 15 aparições para a torcida. Quem, além dos citados pelo Lobo, o que vocês estão achando aí desse embaralhado de jogadores individualmente? Quem está respondendo bem nesses primeiros 15 jogos? Que nada, já é um quarto de temporada aí praticamente.
O grande destaque do Palmeiras para mim entre os contratados é o Gabriel. Entre os remanescentes, o Tóbio. E são dois jogadores que estão mostrando consistência, estão mostrando segurança, estão mostrando regularidade, mas são jogadores que estão cumprindo o papel destrutivo. O Tóbio é um zagueiro, vai ser um zagueiro sempre. O Gabriel até poderia ser um jogador de mais aparição no meio de campo para frente, mas tem sido o primeiro volante, o cabeça de área mesmo. E por causa disso, eu acabo de citar dois destaques que não são jogadores de construção, não são jogadores de criação. O Palmeiras estava passando por um problema de criação, de infiltração, de triangulação, de busca de linha de fundo, de pivô, né? Então o Palmeiras tinha dificuldade em criar jogadas. Ontem, com um pouquinho mais de espaço, com o Arouca bem, chegando bem na frente, e com o Robinho fazendo... Você imagina você fazer um gol daquele com 3 minutos de partida, você joga leve o resto do jogo, você joga bem, você joga com vontade, né? Você joga...
Ajuda o time, né?
Você joga soltinho, e foi o que aconteceu, o Robinho fez um grande jogo. Então, o Palmeiras que a gente viu ontem com espaço é porque o São Paulo deu 18 minutos com um jogador a menos. E porque boa parte dos jogadores que estavam em campo era melhor até que não tivessem, de tamanha indisposição.
Alguns dizem que eles não estavam, né?
Então, no jogo de ontem, ótimo, o Palmeiras mostrou muito poder ofensivo, mas vai ter que mostrar mais algumas vezes para eu vir aqui neste microfone, neste querido podcast, e dizer que o Palmeiras foi ontem, mas ainda não é um time muito confiável do ponto de vista ofensivo.
Ô, Biratã, não, pode completar, eu ia te emendar uma. Não, eu ia dizer que na Europa é comum um time ter grandes reforços no banco de reservas. Tem um revezamento mais natural, o jogador entende a hora dele estrear. O Palmeiras, depois de muito tempo, tem jogadores importantes na reserva. Por exemplo, contratou o Aranha, que era um goleiro titular no Santos, para jogar quase nunca. Tem aí um Cleiton Xavier que vai ter que achar o espaço dele no banco. Eu queria saber, não preocupa também um pouco, não sei qual que é a impressão de vocês, quando um time contrata 18 jogadores, assim, entender se um cara vai aguentar ficar no banco, vai ter a paciência, não sei, um Alan Patrick joga, fica no banco, cava seu espaço, um Cleiton Xavier, dá para ter um jogador desse que vem da Europa no banco? Como que você acha que é a gestão de um elenco tão grande e caro agora como o do Palmeiras num time brasileiro?
Acho que aqui no Brasil é mais difícil o jogador entender, mas não dá para só jogar na culpa do jogador. É até difícil da imprensa entender. A imprensa brasileira não entende. Por mais que fique falando que o técnico fale que nós não temos um time titular, temos um elenco, isso, aquilo, se o jogador, de repente, não é escalado como titular, porque o técnico quis testar o outro jogador, quis dar uma chance para outro jogador que ele acha que está merecendo ou que está reclamando, se ele resolver poupar o titular, já sai a manchete. Fulano de tal é barrado no Palmeiras. Então, a imprensa também não ajuda, né? Ajuda a criar um clima de que o time tem que jogar com... Ou joga os 11 titulares ou joga os 11 reservas, né? Você não pode ir misturando, tem jogo que você poupa um, poupa outro. Você testa alguma coisa diferente. Então, acho que não dá só para culpar o jogador, mas isso é mais complicado. O que ajuda é quando o time está vencendo. E acho que agora ficou mais fácil para o Oswaldo, depois o time conseguir uma vitória convincente como essa, fica mais fácil você justificar para o cara que está no banco porque ele está no banco. Né? O duro é quando o cara acabou de chegar, chegou todo animadão achando que vai chegar, ah, o time reconstruiu, gastou uma fortuna, pagaram 2 milhões por mim, e o time só começa a perder e o jogador não tem chance de jogar. Daí, aí é muito mais difícil, mas quando está ganhando, tudo é mais fácil, né?
Pois é. Ainda mais com a, só acrescentando, com essa restrição de 28 jogadores inscritos no Campeonato Paulista, fica mais difícil ainda, né? É, eu até abri aqui para ver a idade do jogador, tem o volante André Giroto, que o Palmeiras contratou. Sim. Do América Mineiro, que fez uma Série B bastante boa, jogador. Sim. De 23 anos, não vai nem para o banco ainda. E pela restrição, eu acho que talvez ele não está nem inscrito entre os 28.
É possível que nem esteja inscrito, verdade.
Não dá para chegar na última rodada, por exemplo, talvez com um time já classificado, e dar ritmo para esses caras, né?
O Santos é um exemplo disso, já está em primeiro, já está até com uma pontuação acima da classificação geral, pode muito bem chegar na última rodada podendo escalar o sub-20. E não vai poder.
E uma coisa que é muito comum que os times fazem nesse começo de ano, que é testar a garotada que se destacou na Copa São Paulo, né? Normalmente, pelo menos um ou outro jogador acaba tendo chance de entrar um jogo, de começar uma partida que o time já está classificado, e não dá, né? Porque os times escreveram 28, e aí nem em São Paulo, que se destacou, nem no Corinthians, que teve o time campeão, não, ninguém conseguiu inscrever muitos jogadores. O Palmeiras inscreveu o Gabriel Jesus, que está tanto dando Gabriel, porque o Cleiton Xavier não tinha condições ainda de documentação pronta. Né? É. Então, na verdade, o Paulista, o que eu acho curioso é que os dirigentes detonam o campeonato que eles querem preservar, né? Com as medidas para preservar, você dá mais tiro ainda, né? Para matar. Porque é uma chance, realmente, onde os times podem usar e pode ser útil, né? Você pode... Pô, a gente tava falando aí de... Ah, talvez precise testar um lateral, um zagueiro, eu preciso ver para ficar no banco, eventualmente. Preciso ver se esse cara tem condição de jogar no time principal. E ninguém testa, né? Todo mundo tá com um elenco curtinho ali, né?
Sabe qual é o jeito que a federação podia fazer para valorizar o estadual e fazer com que não tivesse tanto risco de time grande botar equipe reserva no meio do campeonato? Era só não pegar tanto dinheiro, é só ajudar os times do interior a ficarem mais fortes, porque se o time da capital tiver risco real de perder o jogo ou risco real de sair fora da zona de classificação, ele vai se sentir motivado a botar os jogadores principais. Ele vai se sentir motivado a ganhar o jogo porque ele vai precisar desse resultado. É isso que você faz, você fortalece o campeonato, não é obrigando o time X ou Y por contrato ou por regulamento a usar determinados jogadores.
Pois é, e a gente acaba tendo, por causa dessa fragilidade dos times do interior, um campeonato com jogos muito repetitivos, né? É difícil você ver um time do interior que tá saindo pro jogo contra um grande, assim, tá coisa rara de se ver, né? Você vê os jogos, o São Paulo no Morumbi, o Santos na Vila, o Corinthians em Itaquera, o Palmeiras na Pompeia, fica nisso, né? O time esperando, e o grande amassando até sair o gol. Mais duas coisas de Palmeiras, então, para vocês. Primeiro, Dudu. O Leandro Yamin escreveu no seu blog O Periquitão, no ESPN FC.
Nossa.
Destacou que o Dudu acabou sendo um ponto de desequilíbrio pelo nervosismo dos jogadores do São Paulo, né? Por cavar uma expulsão, por ir para cima. Ficou nítido que o São Paulo, a meu ver, até de forma exagerada e precipitada, né? Entrou a fim de pegar o Dudu, como diria o outro. Entrou um pouco nervoso, e o jeito de jogar do Dudu, que é muito do contato, que é muito de ir pra cima e buscar uma falta de vez em quando, acabou fazendo com que o Tolói perdesse a cabeça. E uma outra pergunta, Cleiton Xavier, e aí? se o time encaixa, o tal do Robinho é bom de bola, o tal do Gabriel é bom de bola, vai jogar onde? O cara veio da Europa, veio com status de titular, e a última impressão dele pra torcida do Palmeiras é muito boa. Saiu em 2010 sendo o principal jogador do time.
Ali é difícil, hein? Porque o Cleiton Xavier, pra mim, nesse momento, é mais ou menos a mesma situação do Valdívia. Não dá pra ficar pensando direito como seria o time com ele, porque ele não está disponível, não dá pra jogar agora. Então acho que o Oswaldo tem que tentar armar com quem tá lá, com quem é disponível. A gente sabe que ele tem qualidade, ele tem competência, né, pra jogar no time, mas ele não é do time hoje, né? Não tá inscrito, não vai jogar o Paulista, só vai jogar a fase final. E na fase final você não pode arriscar um jogador que não tem jogado, né? É. Então, no, na melhor das hipóteses, do ponto de vista do Cleiton Xavier, ele ganha um banquinho ali na fase final, acho que não dá para contar. E acho que o Dudu, do que o Yamin escreveu, até uma das coisas... acho que uma coisa que você escreveu, Yamin, que é muito... A torcida do São Paulo tem pedido muita raça, né? Raça, o time não tem raça. E ficou claro ontem que o problema não é falta de empenho, de raça, né? É tanta raça, os caras entraram tão pilhados que entraram pra dar porrada, né? Não entraram pra jogar bola. Entraram pra querer bater no Dudu como se o Dudu fosse culpado, né? Que é o que você escreveu.
Tá direcionado na direção errada, né? No caminho errado, esse desabafo emocional que o São Paulo precisa e tenta colocar. Quanto ao meio de campo do Palmeiras, é o Cleiton, é o Valdívia... E vai ter gente que não vai ter chance. O Juninho dos Juniores fez uma grande Copa São Paulo. Não vai ter estranho, não vai ter espaço. O Kelvin tá machucado, vai querer ter uma chance. Porque vem da Europa, não ganha pouco e vai querer chance.
O Rieder da
Itália não vai ter chance tão cedo. Mas a gente já sabia quando olhou.
O Vitor Luiz
não vai ter chance. Agora, da linha de três de frente ali, quando a gente viu o elenco, sabia que tinha muito nome. Quanto à reação do São Paulo com o Dudu, me lembre, e aí pareceria justo, uma reação quando o Figo joga a primeira vez, sai do Barcelona, vai jogar no Real Madrid e visita o Camp Nou a primeira vez. Aí, poxa, aí tem que... O zagueiro tem que dar uma chegada e falar uma merdinha no ouvido e intimidar mesmo. Não é o caso, sabe? O Dudu não tem relação com o São Paulo. O Dudu apenas não quis jogar no São Paulo. Ele preferiu o Corinthians no primeiro momento... Não gostou ou não fechou por alguma razão que não era só econômica com o São Paulo. E as pessoas têm direito de se desentender. O Dudu, de alguma maneira, se desentendeu com o São Paulo. Por que o São Paulo está tão preocupado com isso até hoje, né? E o Tolói acabou traduzindo essa preocupação, porque deve ter ouvido na Barra Funda, ou em Cotia, ou no aeroporto, ou no ônibus, alguma pessoa de alto escalão falando que o Dudu é isso, que o Dudu é aquilo, que tem que pegar o Dudu, que tem que fazer acontecer, tem que provar em cima do Dudu que o São Paulo é maior que o Dudu. Não precisava de nada disso. E... foi tanta raiva reprimida que com 8 minutos de partida o Tolói pôs tudo a perder.
Palmeiras...
Eu acho que está acontecendo também com o São Paulo, que é um time que não tem conseguido encontrar recursos técnicos, táticos na bola para responder a certas situações, e daí o time em alguns momentos fica apático, aceitando a sua inferioridade, como foi no primeiro jogo contra o Corinthians nesse ano, pela Libertadores. O time ficou apático, ficou só esperando o Corinthians ganhar o jogo, ou então fica pilhado, porque fica irritado e daí tem que resolver um pouco na marra, vai, um pouco na força, como foi ontem, né? Então, você está perdendo em campo, mas aí você fica irritado e você acaba descontando nos jogadores. O São Paulo foi um time desnecessariamente duro em alguns momentos, né, da partida. E as duas expulsões foram merecidas por isso. Dois lances de descontrole emocional, de jogadas completamente estúpidas, né? A expulsão do Rafael Tolói foi numa bola que estava com o São Paulo, a bola estava com o Rogério Ceni na hora. A bola do Michel Bastos, né? O carrinho do Michel Bastos no Arouca foi no meio de campo.
Claramente ele quis ir para bater, né? Para pegar, então, não tinha disputa nenhuma.
É um time que tá irritado. E dá para compreender essa irritação também, porque assim, é um time que sabe que é melhor do que o que ele tem jogado. O São Paulo é melhor que isso daí, né? O time do São Paulo, se olha no papel, se olha o que muitos desses jogadores fizeram ano passado, quando o São Paulo foi vice-campeão brasileiro, em alguns momentos mostrando um futebol atrativo até. E São Paulo desse ano completamente desmontado, sem confiança, e que não consegue mais achar, não tem conseguido achar soluções, né? E isso é um problema sério, até porque tem um jogo decisivo semana que vem, tem uma semana aí para falar com o terapeuta e descobrir o que está acontecendo.
E são vários jogadores questionados ao mesmo tempo, né? A lentidão do Luiz Fabiano, é o Kardec que caiu um pouquinho, pelo que parecia ser. É o Ganso, principalmente, que não consegue achar espaço, né, pra jogar, né, não sei, tá com dificuldade de impor. Quando um jogador banca muito o estilo dele pro jogo, como é o caso do Ganso, é um cara que vai parar de jogar aos 40 anos desse mesmo jeitinho. Eu não consigo imaginar que ele vai mudar, ele banca seu estilo.
O Ganso é o namorado que não cede, né, que não aceita acordar cedo pra ir na missa pra agradar a namorada. Ele vai acabar a carreira... sem fazer nada para agradar os outros, fazendo só o que lhe convém. Tem que mudar um pouco.
E aí tem que se bancar muito, né?
Exato.
Se ele decidir jogo sim, jogo não, você fala, pô, tá lá, né? Tá lá, vai no ritmo dele, tocando a bola, chegando, sem correr muito, sem pegar muito, sem abrir muito a boca. Mas não é isso que tá acontecendo, né? Acho que precisa se reinventar ou não vai aguentar, não vai suportar ser titular de um time grande nesse ritmo.
Não, é, acho que só tem dois jogadores no mundo que hoje que tem futebol e moral a ponto de falar, eu posso jogar e vocês têm que jogar por mim. Seria o Cristiano Ronaldo e o Messi. E nenhum dos dois faz isso, né?
Pois é.
Ainda que você possa dizer, pô, o Real Madrid se arma pro Cristiano Ronaldo, o Barcelona se arma pro Messi e tal, mas você não vê nenhum dos dois falando, reclamando que, ah, não, esse é o meu jeito de jogar, eu sou o melhor da minha posição, que o Ganso vive repetindo, né? Eu sou o melhor meia do Brasil.
Isso é muito engraçado, né? Porque se por um lado podia mostrar autoconfiança, né?
Que é importante, né?
Quando o cara não tá jogando nada, se torna um pouco patético, né? Você ficar bancando uma marca que você não cumpre, né, em campo.
Acaba ficando um pouco ridículo, porque parece que ele tá tentando convencer ele mesmo também, né? Porque no fim, se você não vê esse futebol, né? E até só para voltar no Palmeiras rapidinho, eu acho que uma coisa que aconteceu no jogo, a gente até falava aqui fora do ar, acho que o Palmeiras perdeu uma chance rara de golear um rival, porque o São Paulo, não só taticamente, que é um problema que o São Paulo tem de preencher espaços na defesa, principalmente pelos lados do campo, mas psicologicamente o São Paulo, até por esse aspecto que o Yamin falou, o São Paulo muito pilhado, talvez tenha ouvido de diretor e principalmente do Aidar, que gosta de falar muito para a imprensa, né? Talvez tenha pilhado bastante o time em relação ao Palmeiras especificamente, que se tornou um desafeto aí do presidente, e estava muito abalado em campo, né? Desde o Rogério Ceni, que cometeu uma falha ridícula, né? Mas dando espaço mesmo, o time não estava conseguindo encontrar os jogadores do Palmeiras, né? Qualquer ataque do Palmeiras, por qualquer um dos lados, parecia que encontrava espaço. Então, às vezes, assim, claro que a vitória era muito importante para o Palmeiras, isso imagino que para os jogadores em campo, também, no momento que tinha 20 minutos do segundo tempo, que sentiram a vitória está garantida, é um peso que sai. Mas também, assim, às vezes acho que precisava ter um pouquinho... Olha, eu posso marcar um gol aqui, uma goleada, e fazer 5-0, e fazer 6-0? Né? E ter uma ambição de falar, pô, é um jogo que a gente está tão melhor que o adversário, e o adversário é um rival, né? Que você não tem a chance de golear todo dia, que até poderia ter causado ali uma crise, um 7-1 para o São Paulo aí, que seria grave, né? Para o São Paulo... E uma moral muito grande pro Palmeiras, né?
Falando de 7-1, o Oswaldo de Oliveira tem um exemplo disso do ano passado, né? O Santos ganhou de 5-1 do Corinthians na Vila Belmiro, o Corinthians completamente entregue no segundo tempo, o Santos deitando e rolando no contra-ataque.
Nossa, com gracinha. Esse jogo,
o Santos fez 5-1.
Não dá nem pra acreditar.
Nem lembrava desse jogo.
O Santos fez 5-1 antes ainda dos 30 minutos do segundo tempo.
E ficou de gracinha,
E a torcida queria fazer o quê? A torcida quer 7-1. Porque seria a devolução do 7-1 que o Corinthians meteu no Santos em 2005. A torcida do Santos ficou cantando, né? Queremos 7, queremos 7. Só que o Santos pisou no freio, ficou no 5-1. E eu entenderia o torcedor do Santos que fale com irritação desse jogo. Porque ganhou de 5-1 do Corinthians, mas tudo estava desenhado para o Santos devolver o 7-1. E não devolveu porque os jogadores pisaram no freio. E o técnico era Oswaldo, né? Não estou falando que a culpa é dele, não. É só uma coincidência.
É uma coincidência, mas era uma chance.
Até porque
o Palmeiras perdeu muito gol.
Até porque ontem o Oswaldo ficou na beira do campo pedindo para o time continuar jogando. Então, quando fez 3-0, a transmissão da Globo até mostrou ele gritando com o time, falando, vamos jogar. Porque o Palmeiras teve uma hora que desconcentrou porque já acomodou.
Acho que... E também tem o Palmeiras tão ansioso, né, por uma vitória. Não sei se demora um pouco ali para se dar conta de que o jogo está resolvido, né? Uma ansiedade, uma adrenalina. E principalmente depois do 3-0, errando muito passe ali na última bola, né? Cruzando a que dava para infiltrar, chutando de fora uma que não precisava.
Enfim. Quando o Dudu caiu de produção, inclusive, né?
Caiu bastante,
falava,
né?
A gente falava nos bastidores do programa.
Umas 3, 4 bolas que ele podia criar uma jogada de finalização, acabou a jogada não sendo concluída.
Ele é um pouco perdulário nessas jogadas.
Perdulário.
Né?
Que palavra. Que palavra. Palavra.
O perdulário. Dudu. Aliás, um abraço ao falando em apelidos, né? Legislador Gil, hein?
Que quatro gols na Javari, hein? Que loucura.
Tarde histórica. E o Muricy, senhores? Vamos falar do Muricy em dois aspectos. Primeiro, a escalação propriamente dita. Muita gente cobrando que o Centurion tinha que jogar, porque, enfim, está correndo mais que os concorrentes, se mostra um pouco mais afim de jogo do que os concorrentes. E o que vocês acham também do comportamento em geral, né? A expulsão do Michel Bastos, né? Que pareceu um pouco daquela coisa de eu vou para casa então, né? Tá jogando bola na praia, teu time só perde, dá um chute logo pro mar, mergulha e vai pegar uma cerveja, né? E cansei disso daqui. Tem aquela coisa de perder o elenco, é um pouco de clichê, mas o São Paulo parece ser um time que também não correu tanto pro seu treinador, e ou o treinador também parece que não tá com o diálogo tão afinado com os jogadores?
Eu acho que são dois aspectos. Um que me assustou ontem de novidade em relação ao que o São Paulo tem apresentado, me pareceu um pouco os jogadores um pouco desrespeitosos com o Muricy mesmo, em relação à postura, né? Porque tirando o Alexandre Pato, que saiu de campo, claro, certamente não saiu feliz por ser substituído por um zagueiro na hora de recompor, mas não deu escândalo, não deu showzinho, não ficou chutando garrafinha de água, nada disso. O Michel Bastos e o Ganso, nas vezes que o Ganso tomou uma repreensão ali do Muricy em um determinado momento, justificada, ele errou um lance, errou um passe que ele tentou, um passe difícil, podia ter feito um passe mais simples e o São Paulo não perderia a bola. E ele pareceu reagir meio assim, bravo e não dando muita bola. E o Michel Bastos, em um determinado momento ali, também pareceu, na hora de pegar a bola ali com o Muricy, pareceu que ele era o técnico adversário, né? Tratou de um jeito ali que parecia que sai daqui, assim. Eu achei duas atitudes não, bem...
Essa do Michel Bastos foi no começo do jogo. Tava 1-0 já. Mas foi aquele momento ali que o São Paulo tomou o gol, teve jogador expulso. Foi naquele momento ali, bem início de jogo ainda.
Não
justificava estar tão pilhado naquele momento.
Quinta-feira da semana passada, eu falava aqui mesmo sobre a substituição do Muricy no jogo contra o São Lourenço, aos 43:30 do segundo tempo, ele tirou o Ganso. E, ao meu ver, aquilo era uma estratégia para tentar tocar o Ganso, fazer com que a torcida iria vaiar, ele sabia disso, e mesmo assim foi em frente achando que o jogo ia ser decidido, não ia sair gol, ia acabar 0-0. O gol saiu logo em seguida, aí ficou tudo bem, ninguém lembrou disso. E é legal que as pessoas falam hoje do Muricy, e tem até gente que se permite falar sobre a vida pessoal do Muricy, assim, pensando, poxa, ele tá cansado por causa de problemas com a saúde, talvez ele queira largar o futebol, né, tentando entender alguma coisa nos olhos do Muricy, alguma coisa por trás que a gente pode palpitar, mas nunca vai ter certeza enquanto ele não falar, não afirmar. O fato é que o Muricy parece mais cansado com o time do que com a vida. Ele pediu dois laterais que vieram do Rio de Janeiro e ainda estão muito no verão, né, os jogadores do Fluminense. Ele pediu uma dupla de zaga, o Tolói e o Dória são meninos ainda, não vão ganhar a Libertadores, não vão incorporar o Lugano, não vão resolver os volantes do São Paulo. Pô, o Souza tá na seleção, até agora não entendi exatamente o porquê. O Denilson é uma disposição meio enviesada, é um cara que realmente bate no peito, grita e tal, mas tá muito abaixo, tá jogando mal. E como é que o Muricy vai resolver isso? Como é que o Muricy vai resolver tanto problema individual, né? Já nunca foi uma sumidade do ponto de vista tática nos times que comandou. Agora, o São Paulo, individualmente, está cheio de problemas. Problemas técnicos e problemas comportamentais também, porque você vai motivar um Pato, vai motivar o Luiz Fabiano na situação que ele se encontra hoje no São Paulo, contratual, política. É difícil, né? Vai motivar o Ganso de que jeito? Já tentou de todos os jeitos. E por aí vai, são vários jogadores na mesma situação.
O time parece bem, bem perdido também, né? E aí fica sempre... Eu acho que é por isso muito que se bate na tecla, principalmente a torcida do São Paulo, mesmo fica batendo na tecla de raça, porque parece uma falta de vontade e tal. Eu acho que até dá pra você falar de algum outro jogador em relação à falta de vontade e tal, mas acho que não é esse o problema, não é o que torna o São Paulo uma equipe desorganizada e tal, é falta de vontade. Acho o time individualmente está muito abaixo do que deveria. É, não tem nenhum jogador em boa fase no time, né? Nenhum jogador. Não dá para destacar nenhum jogador que tenha jogado bem. Porque, por exemplo, em 2013, o próprio Ganso, eu fui um dos que defendi o Ganso naquele brasileiro horroroso que o São Paulo fez e chegou, pelo menos no primeiro turno, brigou contra o rebaixamento. É, o Ganso estava jogando bem. Ele se salvou num time que estava muito mal. Nem isso não tem acontecido. Um time que está jogando mal, não tem nenhum jogador que está acima dos outros. O Michel Bastos tem bons momentos, mas ele parece um jogador explosivo também nesse sentido, né? A expulsão dele ontem não é de um jogador que tem anos de Europa.
A expulsão do Michel ontem é a expulsão de quando ele chegou. Quase que ele se queimou com o Muricy. Ele foi expulso lá duas
contra
vezes
o Figueirense,
por entradas parecidas.
Ele foi expulso de forma infantil, né? Assim, parece um jogador... Se fosse um menino que subisse da base e fizesse aquilo, você fala, o garoto tá querendo tanto mostrar serviço que faz uma bobagem. Mas é um jogador veterano, experiente. Não é um veterano de idade, mas de rodagem, né, de bagagem. Então é o tipo de coisa que e nesse aspecto eu acho que o Muricy falha. O Muricy falha por não conseguir armar um time que, pelo menos em campo, se mostre organizado. Não conseguiu, contra os adversários importantes, mostrar isso, né? Um time... Porque às vezes o time não está bem, tecnicamente não está em grande fase, mas você vê se armando direitinho, fechando os espaços. A gente vê isso em muitos times do interior, que são times... Às vezes dá até um pouco de dó, né? O time do Marília, por exemplo, jogou contra o São Paulo semana passada. Dá um pouco de dó, porque assim, esse time não tem condições de jogar contra um time de Série A. Não tô falando de São Paulo, tô falando da Ponte Preta, por exemplo.
Kardec fez dois gols meio constrangido, né?
Os caras...
Driblou o goleiro meio em câmera lenta, sem querer driblar, assim, o negócio.
Ficou meio... Tanto que acho que os próprios jogadores do São Paulo não ficaram muito motivados, né? O jogo... eu só vi de relance, porque o jogo estava tão chato que os jogadores de São Paulo não queriam muito jogar, né? Porque era um jogo, um desnível que não motiva o jogador. Né? Contra os adversários fortes, o São Paulo não consegue mostrar, não tem consistência tática. E eu acho que um dos problemas que o São Paulo tem muito seriamente, o Muricy precisa pensar num jeito de melhorar isso, são os laterais. Ele pediu dois laterais. Eu acho que foi um pedido errado. Os contratados, pelo menos, o Bruno e o Carlinhos, são jogadores que atacam bem e defendem mal, num time que ataca bem pelos lados sem os laterais. O ano passado foi assim. O Álvaro Pereira fechava muito o lado esquerdo, mais defendendo do que atacando. E no lado direito, ele não deixou o Auro jogar, que é o garoto da base, porque ele disse que atacava demais. O moleque não sabia marcar. Ele terminou com o Hudson, um volante jogando de lateral. Em 2013, era o Paulo Miranda. Era um problema que o time já tinha. Então ele contratou um jogador para uma posição que ele precisava defender. Ele contratou um jogador que defende mal. E, tanto que as jogadas pelos lados do Palmeiras eram uma festa, né? Então esse é o primeiro problema que eu acho que o Muricy vai ter que resolver.
Só para passar aqui a situação dos times, faltam 3 rodadas para o fim dessa primeira fase do Campeonato Paulista. O Palmeiras joga domingo em Campinas, no Moisés Lucarelli, contra o Red Bull, ou o RB, ou o que você quiser. O Energético. E o São Paulo enfrenta o Linense, no Morumbi, 4 da tarde, também no domingo. Pelo grupo 1, o São Paulo, que tem 26 pontos, não está matematicamente garantido na primeira vaga, mas... praticamente, já são 8 pontos de vantagem para o Red Bull, vai enfrentar nas quartas de final Red Bull ou Mojimirim ou Ituano. São os 3 times que ainda brigam pela segunda vaga. Já o Palmeiras, no grupo 3, pegará Botafogo, Linense ou Portuguesa. Botafogo tem 16, Linense tem 13, Portuguesa tem 11, com um jogo a menos. São os 3 times aí que podem cruzar o caminho do Palmeiras. Para completar só o Paulistão, Corinthians no grupo 2... deve também assumir a primeira, confirmar a primeira colocação. Tem Ponte Preta e Audax brigando pela segunda vaga. E no grupo 4, Santos, o mais absoluto dos líderes, já que caiu no grupo mais fraco, né, vai enfrentar Penapolense, Capivariano ou 15 de Piracicaba. Algum destaque aí, só para, já que falei da tabela, algum time do interior chamou atenção? Tem alguém jogando bem?
O que chama atenção é que nenhum time do interior chama muito a atenção.
Que beleza,
isso,
hein?
É raro, que às vezes tem, quatro donos tem pelo menos 1-2 times interessantes. Eu vi alguma coisa no Mojimirim e vi alguma coisa no Botafogo de Ribeirão. em dois jogos do Botafogo que eu vi e em um que eu vi do Mogi Mirim.
É, o Mogi, a gente tem que lembrar que o Mogi é um time de Série B agora, né?
Exato.
O Botafogo tá com um projeto mais sério, assim, tentando se estabelecer de novo em alguma divisão nacional. Até foi bem ano passado, né? Foi uma das melhores campanhas da primeira fase, Sim. Mas acabou eliminado nos pênaltis pelo Ituano. Em casa, né? O Botafogo tinha vantagem do mando. E a Ponte Preta acho que mostrou algum futebol aí. Só que a Ponte Preta também assim, é um time que não inspira tanta confiança, tanto que perdeu de virada do time reserva do São Paulo.
Né? Pois é.
Na atual fase do São Paulo, e o São Paulo vinha num momento ruim quando enfrentou a Ponte Preta, dava até para esperar uma Ponte Preta fazendo mais coisa, né? Jogando no Moisés Lucarelli.
O único time que me chama a atenção, mas aí é só pela postura, não pelo futebol, ainda é o Aldax, né?
Que, eu acho que é uma beleza, né?
Assim, eu como torcedor, se houvesse torcedor do Aldax, eu acho que ele ficaria bem bravo, porque é muito legal de ver no time dos outros, mas no seu time eu não gostaria muito de ver no meu time goleiro dando chapéu no atacante, não. Mas acho que é mais por isso que chama a atenção, pela ousadia.
E você vê pela campanha, o Aldax tem 5 vitórias. Tirando os 4 grandes, só a Ponte tem 6. Ele tem 5 vitórias, assim como o Red Bull, o resto tudo tem 4, 3 vitórias. Então, enfim... Pelo menos nos confrontos contra os times pequenos, que algumas pichotadas do Aldax ficam famosas aí quando joga contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Mas nos duelos ali entre os times menores, são 5 vitórias e 4 empates e 3 derrotas. Não é uma campanha tão ruim.
Não mesmo. Não,
o Aldax é o nosso amigo que não quis ser advogado, nem médico, nem jornalista e virou um cara com estilo de vida totalmente alternativo e que todo mundo no fundo olha e admira, né? Acho que não fala na cara, mas pô, o cara...
É aquele cara que estudou com você, só que viaja pelo mundo, né?
Viaja
de carona pelo mundo.
O cara se encontrou de alguma forma, ele tem uma filosofia interessante, que eu não quero pra mim, mas pô, o cara tá de parabéns. Passar por outros assuntos ligados ao clássico, primeiro a bronca que a colega da ESPN Brasil, Gabriela Moreira, deu no torcedor do Palmeiras e os gritos de bicha incorporados também pela torcida do Palmeiras quando o goleiro vai cobrar o tiro de meta e até quando o Rogério encaixava a bola, valeu até para a bola rolando. Assunto que tem que ser tocado e que infelizmente muita gente ainda não entende, né? É uma briga que, por incrível que pareça, tá só começando ainda, né?
Uma coisa que a gente até fala bastante lá na redação da Trivela é que se a gente lê os relatos, por exemplo, uma das coisas que eu gostava de estudar, ainda sempre gostei de ler sobre, como no começo do Campeonato Paulista, na mudança para profissionalização, a gente vê os relatos, se você pegar no... Isso qualquer um pode olhar no acervo do Estadão, por exemplo, que é online e tal, você vai ver os relatos de jogos no início do século XX. E jogos, por exemplo, do paulistano, os relatos são assustadores, assim. A gente olha, são ultra racistas. Eles não é pouquinho, é declaradamente racista. E não é só racista em relação à etnia, à cor de pele, nada de... Racista em relação a, por exemplo, jogo do Palmeiras e do Corinthians, na época que o Palmeiras e o Corinthians surgiram e eram times populares, ao contrário daqueles que já existiam, se criava... O próprio relato do Estadão diz que assim, não merecia... Eles não falam o placar do jogo, porque era algo baixo, assim, era um jogo de times baixos que estavam empobrecendo o campeonato. E assim, o que a gente sempre fala em relação à homofobia assim, é como você quer ser visto no futuro como o cara que fazia isso, que dizia que era times populares, times de operários eram um mal para o futebol, para o campeonato, para a nobreza do espetáculo, porque esses caras estão lá na história, estão registrados, eles falando esse tipo de coisa. Então você quer ser registrado como o cara que diz que falar bicha é normal, faz parte do futebol, é cultural, para de frescura, porque é assim que você vai se lidar. Quando a gente chegar num momento que isso não é mais aceitável, e acho que a gente estar discutindo isso já mostra que a aceitação desse comportamento já mudou, né, em relação ao que era, mas como você quer ser visto na história, né? Acho que é um pouco isso. Assim, o Biratã lembrou hoje na Trivela, há 50 anos tinha gente defendendo o direito de ser racista no estádio. Alguns ainda estão por aí, né?
Pois é.
Mas tem gente que defendia abertamente o direito de ser racista, porque eu posso não gostar de negros. Tinha gente que defendia com essas palavras. Então, assim, eu sempre pergunto para quem acha que isso é frescura, que homofobia é frescura, que chamar de bicha no estádio não tem nenhum problema. Eu sempre penso, há 50 anos achavam que chamar de macaco, de chamar de sujo, ou chamar de enfim, a gente fala, e vale para outros, né, outros xingamentos também. A gente sempre fala, por exemplo, eu sempre pergunto aos amigos que usam o termo gambá para designar corintiano, se eles sabem de onde vem isso, né? Por que que criaram esse termo, né? Gambá tem uma característica muito particular, o animal, né? O cheiro. E quando a gente está falando de gambá, a gente está falando de um time que é popular. Então, assim, esse apelido não é à toa, né? A gente se criou esse apelido por uma questão de preconceito social. Chamar pobres de fedidos. É basicamente isso que você está falando. E por mais que a gente não pense muito nisso, no momento, muita gente não pensa, acho que o convite que a gente sempre faz quando fala de homofobia é isso. É pensar se a gente não está corroborando um discurso que é muito ruim para a gente, né, como sociedade. Então acho que é isso que a gente convida sempre os leitores da Trivela a fazer, é pensar um pouco no que a gente está falando, né, Bruno?
E tem que pensar o seguinte, né, assim, também não é caça às bruxas aqui, a gente não está na Revolução Francesa que vai começar a cortar a cabeça de todo mundo que a gente achar que, fez errado, e porque, assim, todo mundo já pecou na vida, entendeu? Então, assim, claro que nós todos que estamos nessa mesa e mesmo quem está ouvindo e concorda com a gente, quem está ouvindo e discorda da gente, discorda mesmo, mas quem está ouvindo e concorda com a gente, em algum momento já usou isso, esse tipo de xingamento, tudo, porque a gente cresceu num mundo em que isso era comum e a gente tratava como algo comum. Agora, tem um momento que talvez você tenha que pensar que talvez seja o caso de mudar um pouco, né? Eu vou lembrar até de uma história dos Estados Unidos, que foi que virou um documentário da ESPN norte-americana naquela série 30x30, que qualquer pessoa que gosta um pouquinho de esporte tem que ir atrás desses documentários. Não importa se você gosta ou não do esporte em questão, que é sempre bom.
É verdade.
Tem um documentário sobre a Universidade de Ole Miss, que é uma das universidades do Mississippi. O Mississippi é um estado mais intolerante, é um estado que tem um histórico de racismo muito grande. Nos anos 60, o Kennedy determinou que todas as universidades americanas tinham que aceitar negros, eram obrigados, não podiam vetar a entrada de negros. O governador do Mississippi, para fazer populismo com a população branca local, impediu. E um aluno negro que se inscreveu na universidade, o governador não aceitou a inscrição dele. O governo americano teve que mandar o exército para garantir que o rapaz conseguisse entrar na universidade e fazer aula e conseguisse morar na residência universitária. E isso aí foi nos anos 60, né? Foi um problemaço, porque houve uma disputa entre o exército americano e a polícia do Mississippi. E foi um ano em que a Universidade de Mississippi, o time de futebol americano da universidade, foi muito bem, ganhou todos os jogos, e toda essa história acabou se misturando ali. Um time que só tinha brancos, um time em que a torcida ficava levando bandeira dos confederados na arquibancada para reforçar a sua identidade como confederado, e aqui não tem negro. O documentário é recente e entrevistavam pessoas que estudaram na Universidade na Ole Miss naquela época. E um jogador do time falou assim, começou a contar que tipo de coisa eles faziam. Por exemplo, os alunos, eles faziam um rodízio de madrugada, pegavam uma bola de basquete no apartamento que ficava acima do apartamento do rapaz, do estudante negro, eles ficavam a madrugada inteira batendo bola no chão, uma bola de basquete, só para fazer barulho e não deixar o cara dormir. E porque eles estavam só querendo criar um clima de hostilidade para o cara pedir para sair, né? E ele não saiu, ele se formou. O ex-jogador estava falando assim, que contando as coisas, fala: nossa, como a gente era ignorante. E é isso, entendeu? Ele errou, ele assume que errou, e não, ele não precisa ficar manchado pro resto da vida dele. tem um momento que você pode chegar a tomar atitude, passar a tomar atitude, você pensa um pouco e falar, olha o que eu tô fazendo, entendeu? Os rapazes lá não tem nada a ver com isso, pra que a gente tá querendo criar isso? Não, sabe, qual o problema dele ser negro? Qual o problema dele ser homossexual? Qual o problema dele ser judeu? Qual o problema dele de ser mulher? Qual o problema? Entendeu? Então, assim, é isso. Não é assim que... Só porque você fala até hoje, talvez, isso que a gente esteja falando, você é um cretino, não é isso. Todo mundo tem um momento que você pode mudar. Agora, é importante refletir sobre isso, né? Todo mundo já errou e tem um momento que você percebe que, ops, tem alguma coisa errada aí.
Tem um segmento dialético de um cara muito importante para a pedagogia, chamado Piaget, que fala...
Só um pouquinho importante.
Um pouquinho importante, é. Que mais ou menos, assim, bem a grosso modo, fala sobre a desconstrução para construir de novo com um conhecimento novo. Então, para cada conhecimento novo, às vezes é importante você desconstruir toda uma base. Isso explica, às vezes, como a gente dá um chilique, perde a cabeça, mas no minuto seguinte, no momento seguinte, a gente aprende alguma coisa. Fala, pô, não posso repetir esse meu comportamento, ou aprendi alguma coisa que eu engoli depois do meu chilique. Isso serve cada vez, por exemplo, que a gente lida com o futebol e a gente tem que passar por um clássico onde 2-3 dias antes a promoção do clássico trata a pessoa que vai ao estádio como um maluco que vai correr um risco absurdo, e aí vem promotor que fala que o jogo tem que ser torcida única, que a polícia tem que ter 1 milhão de pessoas de efetivo, aquela coisa toda. E a cada vez que passa esse chilique todo ao redor de um jogo importante... Um conhecimento novo, assim, um degrau novo é andado contra o torcedor. No caso, e aí, parabéns demais a Trivela, parabéns a você, Bretan, pelo que escreveu nesse texto de hoje, faz mais ou menos uma sugestão de um caminho contrário, porque cada vez que a gente discute isso e a gente percebe que nas redes sociais e as pessoas que leem se incomodam, e muitas pessoas se incomodam e mostram esse incômodo, depois que passa esse momento, eu tenho certeza que todas as pessoas que vão ao estádio de futebol e têm uma cabeça boa, progressista, pronta para mudar de ideia, para mudar de costumes, desde que eles sejam construtivos, e é o caso, todas essas pessoas, todo esse mundo, todo esse núcleo de pessoas ganha, dá um passo à frente, sobe um degrau a mais. E é de degrau a degrau. Infelizmente, não tem nenhuma ação que vai fazer com que a gente suba 10 degraus. Cada texto é um degrau, cada demonstração é um degrau, cada momento é um degrau. Sobre o jogo em si, é interessante que o Rogério Ceni parece que gosta de ser xingado, né? Muita bola, ele fazia questão de demorar para bater, mesmo que o jogo já perdido, já ganho, impedimento, ele fazia questão de ir lá cobrar. Nomes à parte, né? Deve ser interessante para um rapaz de 40 anos, um goleiro como o Rogério Ceni, ser alvo de tanta energia, né? A torcida rival gastar tanta energia ganhando um jogo de 3-0 e não esquecendo você, né? Deve ser um sentimento realmente fantástico.
Pois é, falando em Rogério Ceni, outra...
Ô Paulo, só uma última Manda. Coisa, assim, sobre o pessoal que fala, mas estão querendo tirar a graça do futebol. Olha, o gol do Robinho foi um golaço. E esse gol não se tornou mais bonito porque no minuto seguinte você pôde comemorá-lo xingando ou não os São Paulinos. Né? Falando pro palmeirense. Né? Então, assim, o golaço é um golaço. A graça do futebol é o grande jogo, é o grande gol, a grande jogada. E ela não vai se tornar mais saborosa ou menos saborosa porque você xingou o outro ou do que você xingou o outro. Então, se você falar, toma São Paulo, sei lá, tem jeito de você falar, tem em certos lugares do mundo, como a Alemanha, por exemplo, certos xingamentos são bem menos aceitos e as pessoas continuam se divertindo bastante com o futebol.
Uma última também aqui, a gente lembra às vezes de episódios, só para lembrar coisas do passado, que em que momento, em que lugar da história você quer estar, não faz muito tempo, historicamente não faz muito tempo que a gente viu uma briga no mundo inteiro, a sociedade, né? O voto feminino era ridicularizado. A gente cansou de ver você pegar relatos históricos, e no Brasil ainda foi antes de muitos países do mundo.
E ainda hoje, né, um parênteses aqui, até hoje, boa parte do nosso país ridiculariza o voto de pessoas com baixo estudo.
Exatamente, com pessoas de baixa renda.
Ou de... que é mais ou menos a mesma textura social.
E aí, então assim, a coisa de 50 anos, tinha muita gente fazendo campanha contra o voto feminino, dizendo que as mulheres não tinham condições de escolher os representantes do país. Então, assim, você quer ser lembrado como o cara que dizia que homofobia é uma bobagem, que isso é uma briga frescura, tá? Então, é mais um elemento aí para deixar para os ouvintes.
O nosso tempo é curto, infelizmente, só para recomendar também levantamento da trivela de golaços para cima do Rogério Ceni, para desespero dos São Paulinos. Que tiveram uma noite difícil depois da derrota. O Rogério repôs mal a bola e deu azar também, porque o cara me acerta um chute no ângulo, com ele voltando. De fato, não foi uma noite feliz para o goleiro São Paulino. Valeria também falar um pouco dos ingressos, né? Torcida do São Paulo teve que pagar R$200, por causa disso as organizadas se mobilizaram numa espécie de boicote ao jogo. A própria principal organizada palmeirense apoiou tal decisão. E se o Palmeiras derrubou um estádio para fazer um maior e melhor, foram 25 mil pessoas no jogo. Podia. Cabia no antigo.
Cabia no antigo.
Cabia no antigo. Enfim, claro que não é para a discussão ficar rasa dessa forma, mas vale uma reflexão, talvez para um outro programa, para a gente falar um pouco dessas ideias, né, que os dirigentes têm, que muitas vezes não estão se refletindo, né? Se o primeiro Palmeiras de São Paulo levou a carga de ingresso que era segura para o velho estádio, porque nem estamos falando do velho estádio com 35, 40 mil, estamos falando do velho estádio 2006, 2007, já com aquela divisão no meio campo, foram as mesmas 25 mil pessoas. O jogo não está tão atraente, o preço está caro, tem alguma coisa que não está batendo, e vale a gente falar disso. Vale também ler o texto na Trivela que lembra que tem novo protesto contra o preço dos ingressos na Premier League, que é talvez a situação mais insustentável desse modelo, né? A dificuldade de jovens, de trabalhadores, frequentarem o estádio, né? Certa vez, recente, eu vi uma porcentagem que a torcida do Manchester United tinha como 9% de pessoas entre 15 e 22 anos, assim... Então é aquilo, o cara tá ali terminando a escola, tá arrumando um primeiro emprego, ele não tem grana para acompanhar mais grana. O futebol. Isso é uma loucura. E o Brasil tenta, com o seu jeitinho, com seus programas de sócio, com seus preços, também dar uma organizada, escolher quem frequenta o estádio. Senhores, já tem Brasil e França. O tempo ficou um pouco curto, mas vale a gente falar. Primeiro, não estão jogando demais Brasil e França? Eu tenho a impressão que de 2006 para cá, depois do último encontro em Copas do Mundo, estão jogando muito. E segundo, o que fazer para as pessoas recuperarem a vontade de assistir esse jogo, né? A atratividade desse Brasil e França numa tarde de quinta-feira, para a gente aqui em São Paulo pós-clássico, é muito pequena para o tamanho dos times, né, das seleções.
Primeiro acho que... seleções jogam demais, né? Acho que jogam muitas vezes no ano. Se a gente for ver os recordes de jogos por seleção, quase todas as grandes seleções do mundo têm jogadores recentes, né? Ou em atividade, ou recém-aposentados, que bateram recorde de jogos, né, por seleção, porque se joga muitas vezes. Acho que se joga um pouco demais, a começar daí.
O Neymar da Copa pra cá tem o quê? 6, 7, 8 gols já pela seleção.
Pois é.
Uma loucura.
Não, tanto que se fala dele bater o recorde do Pelé, e é até possível,
pois é,
pelo número de jogos, né? As seleções jogam muitas vezes 7, 8 vezes por ano, né? É um número bastante grande. E como também a gente não costuma respeitar muito a questão de calendário, né? Quer dizer, você tira os jogadores dos times pra jogar na seleção e meio que se dane, né? O torcedor acaba pegando uma birra, né? Todo mundo que tem... O torcedor torce contra a seleção, né? Torce para o seu jogador não ir para a seleção, não jogar pela seleção. Também isso cria uma certa má vontade com a seleção, né? E tem uma outra coisa que acho que até a gente falava, né, Biratan? Que é a questão da CBF, né? Muita gente mistura a questão de CBF como um órgão que eu não gosto, que considero ruim para o futebol, e aí fala, então eu não torço para a seleção por causa da CBF, né?
É, a seleção brasileira, acho que ela é maltratada por todos os lados, inclusive por torcedor, e inclusive por mim, tá? Não estou querendo falar que sou melhor que ninguém, não, nem diferente de ninguém. Aí eu já tive vários vários momentos que eu fico de bode da seleção, que eu fico indiferente à seleção. É, às vezes eu fico irritado com a seleção, mas eu imagino que muita gente compartilhe desse mesmo sentimento. Mas se você pensar um pouco também, assim, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, né? É, a seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira é a maior marca do futebol mundial, né? A Nike, quando ela decidiu investir no futebol, a primeira equipe que ela pegou foi a seleção brasileira. E por que foi? Porque é a camisa que daria projeção, né? É o uniforme que em qualquer lugar do mundo ele é reconhecido, ele passa uma ideia de que esse cara gosta de futebol, e ele gosta de futebol de um determinado estilo, né? É, ainda que o Brasil não pratique esse estilo mais, mas ele tem um monte de ideias que circulam em torno desse símbolo que é a camisa da seleção.
O presidente da Nike te falou, né?
Isso, ele falou isso, que o da Nike Brasil, que é argentino, inclusive.
Ele falou que só em um país, né? É. Que a camisa do Brasil é a segunda mais vendida, isso, sempre no país.
Só tem a camisa Nike, a camisa da seleção brasileira é a mais vendida no Brasil, e é a segunda camisa da Nike mais vendida, é o segundo time que mais vende camisa da Nike em todos os países do mundo, tirando a Argentina, né? Então, mostra como em todos os países do mundo pessoas compram camisa da seleção brasileira. E então, assim, ela é um símbolo importante, né? E que ele vem sendo muito maltratado, inclusive e principalmente pela CBF, né? Então, a CBF não consegue deixar de usar a seleção brasileira como seu marionete, como sua ferramenta de articulação, o que é um negócio lamentável. Eu acho que a torcida, ao invés de ficar indiferente à seleção, como eu mesmo fico muitas vezes, tá? Então, na verdade, é só uma... Eu tô num conflito interno. Por enquanto, um lado do cérebro tá falando, enquanto o outro tá dormindo um pouquinho, mas... talvez a gente devesse, a torcida, em vez de ficar indiferente com a seleção, deveria cobrar mais para que a seleção fosse mais respeitada, não banalizar a seleção, não ficar usando a seleção como brinquedinho, não ficar colocando qualquer um para jogar na seleção, qualquer um para treinar a seleção. A seleção brasileira, ela é um símbolo do futebol brasileiro, e o futebol brasileiro é uma coisa importante como projeção da imagem do Brasil lá fora. Muito, se você sai com uma camisa escrito Brasil na rua, ninguém vai saber o que é. Uma camisa da seleção brasileira, o cara tá do outro lado do quarteirão, já te identifica, né? Então, é uma coisa que no mundo inteiro as pessoas reconhecem, e acho que a seleção brasileira precisa um banho de loja, assim, precisa mudar muito a forma de se colocar e fazer com que as pessoas não olhem para ela como a seleção da CBF. Porque, assim, a gente não fala que... todos os clubes brasileiros, ou 80% deles, têm dirigentes ladrões, corruptos e sei lá o quê. E ninguém deixa de torcer pro seu time, ninguém fica falando assim, porque o Corinthians do fulano, o São Paulo do Beltrano, o Inter do Ciclano, o Grêmio do... Sabe? Ninguém fica falando isso, né? Independentemente do dirigente que venha e vão. As pessoas sabem, o Corinthians, São Paulo, todos os clubes estão acima disso. A seleção brasileira também está acima do Marinho e do Del Nero.
É isso, Leandro Yamin.
É isso.
No estouro.
No estouro do cronômetro.
Boa tarde ou boa noite para quem estiver ouvindo à noite, ou bom dia para quem for ouvir amanhã cedo.
E até a semana que vem, se Deus quiser, Paulo.
Valeu. Felipe Lobo, até a próxima, até quinta que vem, às 15h.
Abraço.
O Biratã Leal, valeu.
Falou, Paulo, Yamin, Lobo e todo mundo que ficou com a gente aqui nessa hora de conversa.
O podcast Trivela chega quinta-feira às 15h ao vivo e fica sempre disponível para você compartilhar, espalhar, mandar para o seu amigo, mandar para alguém, ouvir de novo, tanto no site da Trivela quanto em central3.com.br. Até quinta que vem.